história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 20, mês de outubro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
A CC Copagril sai na frente nas quartas de final da Série Ouro Feminina. Em clássico quente, Coritiba e Atlético Paranaense ficam no empate pela Série B. Flamengo vence o Palmeiras, encosta na liderança, embola o Brasileirão.
Michael Bicker. Secretaria de Infraestrutura realiza limpeza e melhorias nos cemitérios da sede interior de Marechal. Saúde de Quatro Pontos tem atendimento estendido hoje pela campanha Outubro Rosa. Prefeitos da comarca falam sobre recursos liberados pelo Estado. Regis Guerreiro.
Acidente na madrugada de domingo envolve atletas de Toledo. Um morreu no local. Prisões por violência doméstica movimentaram o setor policial na região da Segunda CIA. Colisão entre carro e moto faz vítimas com ferimentos graves entre Quatro Pontes e Novo Sarandi.
Carla Escher.
Inscrições para PSS na Educação de Mercedes terminam hoje.
César Reck.
Senado avança em projeto que muda registro de terras na fronteira.
Gladstone Pacheco.
FAEP premia hoje os vencedores da 30ª edição do programa Agrinho. A ADAPAR promove evento voltado para veterinários em Marechal Cândido Rondon. Peixe BR repudia decisões governamentais que comprometem produção de tilápias.
Antônio dos Santos.
Legislativo aprova em segunda votação projeto de iniciativa popular que impede doação de área do município para presídio.
E ainda, hoje tem pré-Oktoberfest na Avenida Rio Grande do Sul. Recap nos bairros Higienópolis, Ana Neuza, Alvorada e Espigão devem começar no início do ano. Prefeito Adriano Bax nomeia novos secretários interinos para as pastas de Agricultura e da Saúde.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 20 de outubro. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo? Hoje, céu claro, né? Não tem como negar. É só olhar para o céu que a gente vê que amanheceu mais cedo. A abertura do sol começou por volta de 6 horas da madrugada, já com céu claro, bonito, e assim deve seguir pelo menos até o próximo sábado, segundo o gráfico do CIMEPAR. Hoje, a máxima pode alcançar 25 graus, a mínima de 16. Nós estamos com 23 graus, sendo registrado pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar 47%. Então, hoje, amanhã, quarta, quinta, sexta e sábado, céu claro em Marechal Cândido Rondon. João Marcos Gomes.
Ocorrência de violência contra a mulher movimentaram o setor policial nos municípios da área de ação da 2ª Companhia da Polícia Militar. Muita encrenca, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Então, mantendo a tradição do final de semana, de bebedeiras e consumo de drogas, os problemas se repetem. Em Marechal Cândido Rondon, no princípio da tarde de ontem, uma equipe foi acionada via central de operações para se deslocar até uma residência para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, a solicitante relatou que seu marido estava bebendo e, ao perguntar se também podia tomar uma cerveja, ele negou, sob a justificativa de que ela passa dos limites e eles acabam brigando. Quando a mulher pegou uma lata de cerveja, o Amásio interviu e jogou a lata no chão, iniciando uma discussão e vias de fato. Após isso, a vítima conseguiu fugir e ligar para o 190. Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas para a delegacia de polícia para a sequência dos procedimentos. Em Quatro Pontes, uma equipe policial foi acionada por volta de 23 horas de ontem, a partir de populares informarem terem ouvido uma mulher pedindo socorro em via pública. Ela foi encontrada chorando e com vários objetos pessoais espalhados pela rua. Disse que havia tido uma discussão com seu convivente por motivo de ciúmes. Ele lhe agarrou pelo pescoço e a colocou para fora da casa, ameaçando-a de morte. A equipe policial foi até a residência do casal, encontrou o autor dos fatos e ambos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Em Pato Bragado, foram duas ocorrências do gênero, João. Uma delas, atendida pela equipe policial por volta de 2 horas e 45 minutos na madrugada de ontem. No local, uma senhora relatou que o filho é usuário de cocaína e que, após não conseguir comprar a droga, retornou para casa e começou a brigar com a esposa, quebrando diversos objetos na residência. Na sequência, utilizou um cabo de vassoura para agredir a mulher, a jogou contra a parede, a empurrou da escada, além de desferir um tapa no seu rosto também. Quando a equipe entrou na residência, o suspeito estava demasiadamente alterado, não acatando as ordens policiais, sendo necessário, então, o uso de força seletiva para contê-lo e tornar possível a sua condução. Por fim, as vítimas e o autor foram encaminhados também à 47ª DRP em Marechal Rondon. Já por volta de 22 horas e 30 minutos de ontem, a Polícia Militar Bragadense foi novamente acionada pelo Hospital Municipal, onde dera entrada uma mulher vítima de lesão causada por arma branca, uma faca. Ela relatou que seu convivente chegou em casa embriagado e, por motivo fútil, desferiu uma facada no seu tórax e fugiu em seguida, tomando rumo ignorado. Ela foi socorrida por uma vizinha que acionou a ambulância municipal para o atendimento hospitalar. A equipe da PM realizou patrulhamento, porém não localizou o autor dos fatos.
Reg, também tivemos muitos acidentes, inclusive com vítimas fatais e outras com ferimentos graves, é isso?
Sim, João Marcos, também no trânsito o final de semana foi violento. Um choque contra árvores resultou em vítima fatal e outras com ferimentos por volta de 5 horas e 30 minutos de ontem na PR-317 entre Ouro Verde do Oeste e São José das Palmeiras. Envolveu um veículo Suzuki Baleno emplacado no Paraguai que trafegava no sentido a Ouro Verde do Oeste quando saiu da pista e colidiu violentamente contra árvores à margem da rodovia. No veículo estavam 4 atletas do time adulto da Associação de Vôlei de Toledo, a Avotol. O condutor, de 27 anos, e outros 2 passageiros, de 27 e 44, resultaram com ferimentos entre graves e moderados. O 4º ocupante do carro, identificado como Júlio César dos Passos, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos, ele morreu no local. Ele residia em Toledo, mas seus familiares são de Ponta Grossa. Todos haviam participado de um jogo no sábado, dia 18, e mais tarde seguiram para Santa Helena para participar de um evento. O acidente aconteceu quando eles retornavam para casa. Os feridos foram socorridos e encaminhados para a unidade de pronto atendimento e para a Associação Beneficente, ou seja, o Hospital Bom Jesus de Toledo. Outro acidente, também ontem domingo, ocorreu por volta de 16 horas na PR-239, em Campina da Lagoa. Foi um choque contra barranco envolvendo uma motocicleta Suzuki de 750 cilindradas, emplacada em Curitiba. O piloto, de 38 anos, resultou com ferimentos graves e morreu momentos mais tarde. Um terceiro acidente, atendido pela Polícia Rodoviária Estadual neste domingo, ocorreu pouco antes das 18 horas ontem na PR-490, entre Iporã e Altônia. A colisão envolveu um Fiat Palio ELX Flex, placa de Altônia, conduzido por uma mulher de 35 anos, e um Fiat Palio WK Track 1.6, com placa de Maringá, dirigido por um homem de 47 anos. Os condutores não resultaram com ferimentos. Já o passageiro do carro com placa de Altônia, 42 anos de idade, resultou com ferimentos, foi socorrido e encaminhado para atendimento médico.
E para fechar, guerreiro, hoje pela manhã, mais um acidente cujas vítimas resultaram gravemente feridas.
Sim, João Marcos, um acidente com saldo de vítimas com ferimentos graves ocorreu hoje pela manhã na PR-239 entre Quatro Pontes e Novo Sarandi. A colisão envolveu um veículo Fiat Siena e uma motocicleta com placa paraguaia. No automóvel estavam pedreiros que prestam serviço numa propriedade rural perto do local do acidente. A motocicleta era ocupada por um casal. A colisão ocorreu quando o condutor do Siena fez uma conversão para acessar uma estrada rural. Cortou a frente da moto e a colisão foi inevitável. O piloto da moto resultou com ferimentos graves, inclusive perdeu a consciência em razão do impacto. A mulher também resultou com ferimentos graves, com fraturas, inclusive. Do Siena, apenas um jovem pedreiro resultou com ferimentos. Corpo de bombeiros e SAMU socorreram as vítimas e encaminharam para atendimento hospitalar.
E agora o assunto é Retetê, adiada da última sexta-feira, em razão do tempo instável. Pré-Oktoberfest da Avenida Rio Grande do Sul será realizada nesta segunda-feira, começando a semana com festa. De acordo com a Comissão Central Organizadora da Oktoberfest, o público poderá participar dos divertidos e tradicionais concursos de Schneutrinken e Chopp em Metro, que garantem momentos de descontração e muita animação. A animação musical ficará por conta das bandas Gralha Azul, Reprise e Rock Companhia, que prometem um repertório contagiante, misturando tradição, ritmo e diversão para todos dançarem e se divertirem. Conforme o presidente da Proem, Júnior Paulinho Nitzak, programação começará às 17 horas.
Uma saudação a todos, convidando a nossa comunidade hoje a participar da nossa pré-Oktoberfest da Avenida Rio Grande do Sul, que acontece a partir das 17h30. Então, convidar para toda uma programação cultural, com danças, apresentações, as brincadeiras da nossa pré-Oktober, o Shopping Metro, o Schneutrink, degustar os chopp que estão sendo comercializados, também a gastronomia específica para a nossa Oktoberfest pelo Núcleo de Gastronomia, ficando esse convite aberto hoje com toda essa programação, que é uma semana cheia, onde que finalizamos então com a Oktoberfest oficial nesse final de semana. Então venha hoje para a Avenida Rio Grande do Sul, a partir das 17h30, participar desta pré-Oktober, que faz parte do calendário da nossa Oktober 2025.
A ratificação da venda ou concessão pelos estados de terras da União em faixas de fronteira foi aprovada na semana passada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Quem traz detalhes é César Reck. Boa tarde, César.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E foi aprovado na forma de um substitutivo da senadora Tereza Cristina o projeto de lei que seguiu para análise da Comissão de Agricultura. Segundo a relatora, o texto simplifica os procedimentos de validação de registros imobiliários e amplia a segurança jurídica de quem ocupa e produz nessas regiões. A senadora menciona que o projeto traz estabilidade para produtores e a segurança para o próprio Estado, ao estabelecer critérios claros e prazos definidos para a regularização dessas áreas. O texto do deputado Tião Medeiros altera a Lei de Registros Públicos e a Lei 13.178 de 2015, que trata da regularização fundiária na faixa de fronteira. Conforme a relatora, o novo modelo corrige vícios antigos de origem dos registros causados por alienações feitas pelos estados sobre terras devolutas da União ou sem aprovação do Conselho de Segurança Nacional e substitui exigências burocráticas por um procedimento mais simples. De acordo com o substitutivo aprovado, registros de imóveis rurais e faixa de fronteira inscritos até 23 de outubro de 2015 serão automaticamente ratificados desde que o interessado apresente o certificado de cadastro do imóvel rural como prova do cumprimento da função social da propriedade. O documento dispensa a apresentação de outros comprovantes e simplifica o trabalho dos cartórios. Para imóveis com área superior a 2.500 hectares, a validação dependerá de aprovação do Congresso Nacional, que terá até 2 anos para se manifestar. Se não houver decisão neste período, o registro será considerado aprovado de forma automática. O texto também estabelece que o pedido de ratificação poderá ser feito em até 15 anos após a entrada em vigor da lei. Após a averbação, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária será comunicado para verificar o cumprimento dessa função social. Caso constate descumprimento, o imóvel poderá ser desapropriado sem indenização, já que o proprietário não teria direito à regularização.
Um jovem de 25 anos foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira em Vila Alta, em Guaíra. Ele foi alvejado por diversos disparos dentro de uma residência. Polícia Militar foi acionada por volta das 00h15 para se deslocar até a rua Santo Antônio. No local, os policiais foram informados que um elemento armado adentrou a casa e efetuou vários disparos contra uma pessoa. A vítima estava sentada no sofá quando foi atingida pelos diversos tiros na cabeça. SAMU chegou a ser acionado, mas apenas confirmou o óbito. Na casa também estavam duas mulheres. Elas não foram atingidas e não souberam dar detalhes sobre o atirador, que fugiu logo após o crime. O local foi isolado pela Polícia Militar e Guarda Municipal. Equipes da Polícia Civil e Polícia Científica também estiveram no local realizando os levantamentos e perícia. O caso segue em investigação. Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo de volta e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana caiu bem pouquinho, 0,48%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,379 e o dólar para venda R$ 5,380.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, Carla Escher e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes notícias.
Inscrições para a PSS na Educação de Mercedes terminam hoje.
A CC Gobagril sai na frente nas quartas de final da Série Ouro Feminina. Em Clássico Quente, Coritiba e Atlético Paranaense ficam no empate pela Série B. Flamengo vence o Palmeiras, encosta na liderança, embola o Brasileirão.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 20 de outubro. E em Mercedes, tem mais um PSS, cujas inscrições encerram hoje. Para qual área é este novo processo, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. É para a área da educação. Conforme a Secretaria de Educação de Mercedes, hoje é o último dia de inscrições para a contratação temporária de professores que irão atuar na rede municipal de ensino. A seleção tem como objetivo formar um cadastro reserva, atendendo de forma excepcional e imediata a demanda por profissionais nas escolas municipais. As vagas são destinadas a funções de professor substituto, com formação superior em pedagogia e habilitação em educação infantil, ou anos iniciais do ensino fundamental, e de professor de educação infantil substituto, com formação em ensino médio na modalidade normal, magistério, e a jornada de trabalho de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 2.667,87 para professor de nível superior e R$ 2.169 para professor de nível médio, além de auxílio alimentação mensal de R$ 150. Os contratos terão duração de até 12 meses, podendo ser prorrogados uma única vez por igual período, conforme a necessidade da Secretaria de Educação. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma online, pelo site da Prefeitura de Mercedes, lembrando que o prazo termina hoje, dia 20 de outubro. Já o envio dos títulos deve ser feito por e-mail para o endereço pss@mercedes.pr.gov.br, em formato PDF, acompanhados do formulário específico disponível no edital. Mais informações pelo telefone 45-3256-8000.
Na semana passada, um evento na Prefeitura com a presença do prefeito Adriano Bax, vereadores, secretários e também líder do governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bacri, confirmou a destinação de um pacote de recursos da ordem de 40 milhões para obras de recapeamento de vias urbanas de Marechal Cândido Rondon. Um primeiro projeto vai atender quatro bairros: Higienópolis, Ana Neuza, Alvorada e Espigão. O investimento soma R$ 11.839.427,25. Como 2026 é um ano eleitoral e isso representa que prazos precisarão ser cumpridos, o prefeito Adriano Bax garante que todas as providências estão sendo cumpridas e as obras nos mencionados bairros devem ocorrer a partir do início do próximo ano.
E agora é o projeto ser validado, né, dentro do CECID, né, e posteriormente já aberto. Então, eu acredito para fevereiro ou março com a licitação já em andamento para a gente poder atender. O demanda que faltava ainda aqui da Rua Ceará, né, pegando a Maripaca Ceará, fechando até no bairro Botafogo. Já temos agora no bairro Botafogo já uma menção de mais de 3 milhões de investimento próprio, recurso próprio depois do Itamaraty, né, e agora contemplando esse restante com 11 milhões. Então, assim, é um dos pequenos projetos. Agora vamos contemplar os outros bairros também. Já vamos fazer o planejamento agora que pega o quadrante da rua. É, vai ser a Minas Gerais, saiu da licitação, agora já assinei hoje. Homologuei 2 milhões e pouco para fazer. Mas já vai entrar a Goiás, a Mato Grosso e todas as travessas que ligam o Pono Paula, pegando também pro lado do Boa Vista. Então, esses projetos aí vão contemplar todos os bairros da nossa cidade. Vamos escalar por bairros para a gente poder ter uma determinação e ver quais são os mais precários, primeiramente. Mas já vai contemplando agora o final do ano, com certeza até dezembro já consigo colocar o segundo projeto de 10 milhões. E com certeza para março ou abril aí a gente já consiga ter a licitação aberta. Por quê? Precisamos correr quanto tempo? Ano que vem também é um ano político no estado, então a gente precisa ter os prazos para a gente poder cumprir. Se não tiver licitado e já com o primeiro pagamento, não dá para trabalhar quando tiver eleição. Então a gente tem que aguardar até o final do ano. Então a gente está muito preocupado com isso também, correndo quanto tempo com os projetos e também o trabalho junto, voltado também com o estado, com o nosso secretário de Estado do Paraná.
Perfeito. Tem muitas obras de pavimentação já realizadas e outras em andamento aqui na sede de Marechal Cândido Rondon, mas está faltando a sinalização. E isso tem ocasionado alguns acidentes também aqui em Marechal Rondon por conta do abuso de velocidade. Enfim.
Isso, que eles também têm uma preocupação. Tem alguns bairros nossos aqui que já ganharam asfalto no passado. Então a gente já está buscando agora uma licitação para a gente poder melhorar a sinalização, fazer as pinturas. Mas também a gente acolheu quanto tempo? No começo do ano, a gente contratou uma empresa, ela é uma universidade, R$660 mil foi o custo. E ela está apresentando, fez aí acho que 4 ou 5 audiências públicas e deve nos entregar até o final do ano agora um histórico de tudo o que eles vivenciaram, o que eles têm e o que eles vão planejar para Marechal Cândido Rondon. Porque é muito fácil o prefeito falar, o vice-prefeito, os vereadores falar, bota uma placa aqui, tira uma lombada lá, bota o preferencial pra cá. Nós não podemos viver disso aí. Todo dia mudando o trânsito em Marechal. Então, nós contratamos uma equipe que veio aqui e vai entregar pra ser um trânsito inteligente, seguro e de muita flexibilidade para poder ter as demandas também, porque nós temos hoje, tá aglomerado, pega ruas aqui, tem congestionamento na hora de pique em Marechal. Então, a gente tirar esse fluxo também, dividir ele mais e ter, montar também uma segurança para poder, o nosso usuário aqui, que é o nosso município, poder usar o ir e vir todos os dias com bastante segurança.
E agora vamos falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícias. A ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, deu um importante passo rumo à semifinal da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino. Guilherme Reisen nos traz detalhes. Boa tarde. Guilherme, tudo igual no Atletiba?
Um clássico quente com expulsão e VAR. Coritiba e Atlético, João Marcos ficaram no empate em 0-0 no Couto Pereira na noite deste domingo pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão. O Coxa jogou com um homem a menos desde os 25 minutos do primeiro tempo, quando Bruno Melo foi expulso. O Furacão não fez valer a superioridade numérica e o clássico terminou zerado. Com o empate, o Coritiba mantém a liderança da Série B, agora com 57 pontos, a 3 do Novo Horizontino, primeiro time fora do G4 neste momento. O Atlético fica na 7ª posição com 50 pontos, a 4 do Remo, que fecha o grupo de acesso.
Guilherme, para fechar, o Flamengo venceu o Palmeiras 3-2 neste domingo, no Maracanã, e encostou na liderança do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, jogo do Grêmio, né, em Salvador, na Bahia, foi à noite, parece que o Grêmio foi chamado para o baile.
João Marcos, o resultado da final antecipada no Brasileirão, mas para mim que agora deixa o campeonato ainda mais aberto, coloca os rubro-negros empatados em 61 pontos com o time paulista, mas atrasa o desempate por vitórias da competição. Com 10 rodadas para o fim da competição, a igualdade aumenta ainda mais a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, além da vitória do Flamengo diante do Palmeiras, os demais jogos do final de semana pela 29ª rodada. No sábado, em Itaquera, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 1-0, vitória importante do Timão, que aumenta a crise atleticana. Já o Cruzeiro também busca o topo da tabela, por mais que seja muito difícil. Vitória simples 1-0 diante do Fortaleza no Mineirão. Ontem, o Mirassol goleou o São Paulo por 3-0. Precisamos falar do São Paulo, hein? O tricolor, para mim, já vive uma crise. Eliminado pelo Atlético Paranaense recentemente na Copa do Brasil, está apenas a 8ª colocação no campeonato com 38 pontos, não jogando bem. Ah, mas era o Mirassol. É a surpresa do campeonato, sim. Mas o São Paulo pode entregar muito mais no Campeonato Brasileiro. João Marcos, eu respirei aliviado, tá? O Internacional, mesmo não mostrando aquele futebol maravilhoso, mas fez o que precisava fazer. Vencer o Sport, que é o lanterna do campeonato, e aí o Colorado abre, começa a respirar mais longe da zona de rebaixamento. Vitória no Beira-Rio por 2-0. Quem também respirou aliviado foi o filho do Ancelotti, técnico do Botafogo, venceu o Ceará fora de casa por 2-0. Agora, um balde de água fria levou o teu Grêmio, João Marcos. Vocês acreditavam que o Grêmio ia começar a melhorar? Estavam até sonhando com uma Copa Libertadores América. O que acontece ontem? O Bahia mete de 4 no tricolor gaúcho. Aí fica difícil, né, João Marcos? O futebol apresentado ontem, como disse o técnico Mano Menezes, nós tivemos um Grêmio que nós não queríamos mais ter. E ontem teve, enfim, futebol muito fraco, muito frágil, apresentado pelo tricolor gaúcho. Hoje, no encerramento da rodada, serão 3 jogos em plena segunda-feira. 7 horas da noite no Alfredo Jaconi, Juventude e Bragantino. No Maracanã, o clássico carioca entre Vasco e Fluminense, na Vila Belmiro, Santos e Vitória. Eu encerro minha participação passando a limpo a classificação atualizada do Brasileirão, liderado pelo Palmeiras com 61 pontos, mesma pontuação do Flamengo na segunda colocação. Terceiro, Cruzeiro, 56, quarto, Mirassol, 52. Quinto, Botafogo, 46, sexto, Bahia, 46. Fora do G6, sétimo colocado Fluminense, 41, oitavo São Paulo, 38, nono Vasco, 36, décimo Bragantino, 36, décimo primeiro Corinthians, 36, décimo segundo Grêmio, 36, décimo terceiro Ceará, 35, décimo quarto Internacional, 35, décimo quinto Atlético Mineiro, 33, décimo sexto Santos, com 31. Na zona de rebaixamento, 17º Vitória, 28, 18º Fortaleza, 24, 19º Juventude, 23, Lanterna Esporte, com apenas 17 pontos, João Marcos.
Fechando nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 120,00. Milho saca 60 quilos, R$ 52,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64,00. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Após o intervalo, Michael Bicker e Antônio dos Santos vão detalhar as seguintes notícias.
Secretaria de Infraestrutura realiza limpeza e melhorias nos cemitérios da sede interior de Marechal. Saúde de Quatro Pontos tem atendimento estendido hoje pela campanha Outubro Rosa. Prefeitos da comarca falam sobre recursos liberados pelo Estado.
Legislativo aprova em segunda votação projeto de iniciativa popular que impede doação diária do município para presídio.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 20 de outubro. Dia de finados se aproximando e é o momento em que as famílias realizam melhorias, reformas nos túmulos e jazigos. Inclusive, a Prefeitura também desenvolve um calendário de serviços na sede e nos cemitérios do interior. Como que estão definidos esses prazos, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes Difusora. Sim, os prazos já estão todos definidos por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que é responsável pela manutenção e por cuidar dos cemitérios. Conforme o titular de infraestrutura, Adriano Freitag, as equipes estão realizando trabalhos pelos cemitérios do interior, também da sede municipal. Conforme ele, está sendo feita uma limpeza completa com capina, recolha de entulhos e aplicação de pedrisco e pedra brita em locais que necessitam. Além dessa manutenção, Adriano Freitas informa que estão sendo executadas melhorias estruturais como instalação de novos pontos de água e a reforma dos banheiros existentes. Também acontece, neste mês de outubro, serviços de pintura, tanto em cemitérios da sede quanto no interior. Ele orienta a população sobre os prazos. Atenção, as reformas e construções de novos jazigos podem ser realizadas até o dia 25 de outubro, próximo sábado. Após essa data, não será mais permitida a entrada de materiais de construção em todos os cemitérios de Marechal Cândido Rondon. Já a limpeza e preparação dos túmulos para o dia de finados podem ser feitas até sexta-feira, dia 31 de outubro, semana que vem. incluindo o descarte de vasos, flores e demais materiais. Depois desse período, as equipes da infraestrutura farão rodízio de recolha em todos os cemitérios, garantindo que até o dia 2 de novembro, dia de finados, todos estejam limpos e organizados para receber as famílias que vão prestar as homenagens aos entes queridos.
Maico, a Saúde de Quatro Pontes tem atendimento especial hoje em função do Outubro Rosa.
Isso mesmo, João Marcos. Hoje atendimento até às 21 horas. Ações voltadas à campanha Outubro Rosa. O objetivo da Secretaria de Saúde de Quatro Pontes é ampliar o acesso aos serviços de prevenção e promoção da saúde da mulher, especialmente aquelas que não podem comparecer em horário comercial. Durante o período estendido, serão realizados atendimentos como coletas de exames preventivos, o Papa Nicolau, além de orientações e atividades educativas voltadas à prevenção do câncer de mama e do colo de útero. Portanto, hoje, atendimento em quatro pontos na unidade de saúde até às 21 horas. Exames voltados ao Outubro Rosa.
Maico, e na última sexta-feira, muitos municípios da região foram beneficiados com recursos liberados pelo Estado. Nossa comarca toda foi prestigiada com quanto, Maico Bicker?
Sim, João Marcos, todos os municípios da comarca, na verdade do oeste do Paraná, são 57 que integram a MOP e todos eles receberam um montante de recursos. O pacote geral, entregue pelo secretário das Cidades, Guto Silva, pelo deputado estadual Hussein Bacri e o secretário de Infraestrutura, Sandra Alex, é de 333 milhões de reais. Dentre os municípios, esteve lá presente, inclusive, o prefeito de Nova Santa Rosa, Larry Ritz.
Olha, a gente encaminhou N projetos. Ainda é, um único que já está garantido, assinado, é a questão do maquinário, né, que é 3 milhões e 700 mil que veio para todos os municípios. E a gente aguarda a assinatura dos contratos até talvez final desse mês ou início do mês que vem. Mas nós temos bastante projetos já encaminhados, protocolados e está em andamento. O nosso pessoal está alimentando os programas, está tudo ok. Só aguardando, né, a liberação, então, que nem eu falei, dos convênios. E hoje aqui, talvez a gente consiga clarear algumas coisas no nível desses convênios.
O prefeito de Quatro Pontes, Canela, César Saida, também comemorou os novos investimentos.
Eu acho que nós estamos muito felizes no oeste do Paraná, porque felizmente a gente vê o governo reconhecendo a força do oeste. Uma região muito próspera, uma região muito produtiva, que contribui muito com a receita do estado e porque por diversas vezes foi esquecida em termos de obras de infraestrutura no oeste do Paraná. Felizmente, hoje nós vemos um olhar diferente, todo o oeste sendo contemplado com diversas obras e ações. Isso também mostra a capacidade dos gestores, prefeitos do oeste do Paraná de promoverem grandes projetos. E hoje nós vemos uma integração muito grande entre as lideranças do oeste e o governo do estado para que a gente possa estar construindo um oeste cada vez mais forte. Quatro Pontes tem diversas demandas, né? Seja na infraestrutura urbana, rural, seja pavimentações, seja o nosso grande projeto do lago, e a gente está aí trabalhando firme para que essas demandas possam ser concretizadas e atender a toda a nossa população nos diversos segmentos.
Por Mercedes, o representante foi o vice-prefeito Alex Gnauke, que fala da parceria do Estado, especialmente do deputado estadual Hussein Bacri, com o município.
Então, na realidade, o município está, né, sendo agraciado aí com muito dinheiro, e devagarinho as coisas estão acontecendo, né? A realização de projetos. Em breve aí será agraciado o Arroio Iguaçu com recape asfáltico, né? E agora estamos realizando na localidade das Três Irmãs. E no geral, né? Só temos que agradecer aí a essa dupla de deputados, né? Sandro Alex e Hussein Bacri, né? Com o aval do nosso governador Ratinho Júnior. E o município de Mercedes só tem que agradecer. Agradecer mesmo que cada vez mais as coisas estão acontecendo em nosso município.
Alex, é um segundo mandato, primeiro ano. Muita gente fala, o segundo não se produz muito. Como é que está sendo esse 2025, Alex?
Eu acredito bem melhor, né? Porque agora com mais experiência, com a gente sabendo o caminho das pedras, né? Fica mais fácil para a gente estar fazendo obras e fazendo o que a gente se propôs a fazer nesse segundo mandato.
Sabe o caminho certo onde buscar recursos?
Exatamente, né? A gente já sabe, já vai direto na fonte.
E a Câmara de Vereadores de Marechal Rondon aprovou em segunda votação um projeto de iniciativa popular que impede a doação de área do município para presídio. Quem nos traz detalhes é Antônio dos Santos.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, João. Por maioria de votos, o Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon aprovou em segunda votação, na manhã desta segunda-feira, o projeto de lei de iniciativa popular 1 de 2025, que recebeu assinatura de cerca de 5 mil rondonenses. O texto, agora aprovado em definitivo, estabelece que durante os próximos 4 anos, o município fica proibido de adquirir, doar ou fazer concessão de uso de área urbana ou rural ao governo do estado para a construção de presídio ou penitenciário estadual. Na votação, 10 vereadores foram favoráveis, um votou contra e houve uma abstenção. O único voto contrário foi do vereador Fernando Negre, enquanto o vereador Coronel Wellington optou pela abstenção. O presidente da Câmara, Valdir Saxer, só votaria em caso de empate. O projeto de lei de iniciativa popular começou a tramitar na Câmara de Vereadores em 1º de setembro, período em que a sociedade rondonense estava amplamente mobilizada diante da proposta da Secretaria de Estado da Segurança Pública de instalar no município de Marechal Rondon um presídio para cerca de 800 detentos. Embora a construção e administração da unidade fossem de responsabilidade do governo estadual, caberia ao município a doação de uma área localizada na região do contorno oeste. Dias após a apresentação do projeto de lei de iniciativa popular, a administração municipal anunciou que não encaminharia mais ao legislativo o texto, solicitando autorização para doação do terreno.
E o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Bax, nomeou nesta segunda-feira 2 novos secretários interinos para compor equipe de governo. Conforme os documentos publicados no Diário Oficial do Município, Alex Luiz Kuhn passa a responder interinamente pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, em substituição a Marcel Escher. Já na Secretaria Municipal de Saúde, a função de secretário interino será desempenhada por Leandro Dalla Maria, que assume o cargo no lugar de Marciane Speck. Os dois nomeados permanecem nas funções até a designação definitiva dos novos titulares das respectivas pastas. A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
FAEP premia hoje os vencedores da 30ª edição do programa Agrinho. A ADAPAR promove evento voltado para veterinários em Marechal Cândido Rondon. Peixe BR repudia decisões governamentais que comprometem produção de tilápias.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 20 de outubro. Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Nova Santa Rosa reúne hoje microempreendedores individuais, MEIs do município, às 18h30, no auditório da Sala do Empreendedor. O encontro tem como objetivo tratar sobre a organização da Feira dos MEIs de Natal, abordando temas como data, formato e demais detalhes do evento. De acordo com a secretária Andrea Niedermayer Loblein, é uma oportunidade importante para alinhar informações e garantir a participação dos empreendedores interessados na feira. O encerramento da 30ª edição do programa Agrinho, promovido pelo sistema FAEP, acontece hoje, segunda-feira, com programação que une educação e comemoração. Quantas pessoas estão prestigiando o evento? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Alô, João Marcos, boa tarde a você e aos ouvintes. Mais de 4 mil pessoas estão participando do evento no Centro de Convenções Expo Trade, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, incluindo estudantes, familiares, professores, diretores, autoridades e representantes da comunidade escolar. Com o tema Festejando a Conexão Campo e Cidade, o concurso Agrinho 2025 promoveu a reflexão entre estudantes e professores sobre a interdependência entre os meios rural e urbano, mostrando como ambos se complementam e se fortalecem mutuamente. Neste ano estão sendo premiados trabalhos em 15 categorias, envolvendo alunos de diferentes faixas etárias nas redes pública, privada e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Os vencedores recebem prêmios como smartphones, tablets, notebooks e projetores multimídia, além de 3 automóveis zero quilômetro destinados aos professores vencedores da categoria Experiência Pedagógica. O Agrinho é mais do que um concurso, é uma oportunidade de transformar conhecimento em ação, fortalecendo a educação e a conexão entre o campo e a cidade. O programa mostra como estas duas realidades se complementam, inspirando os alunos a desenvolverem pensamento crítico, cidadania e responsabilidade socioambiental. Criado em 1995, o Agrinho é o maior programa de responsabilidade social do Sistema FAEP.
A Agência de Defesa Agropecuária realizará nesta quarta-feira, dia 22, o evento voltado aos médicos veterinários habilitados para exames de brucelose e tuberculose. Onde é que será esse evento, Gladstone Pacheco?
O encontro terá por local o auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, das 8h30 às 12h, e abordará temas como Programa Estadual de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose e o Bem-Estar de Animais de Produção. Esse encontro é uma oportunidade valiosa para reforçar conhecimentos, trocar experiências e alinhar práticas com os protocolos mais atuais da defesa agropecuária. A presença de profissionais comprometidos com a saúde animal é fundamental para o sucesso das ações de controle e erradicação dessas doenças. A brucelose bovina é uma doença infectocontagiosa. Trata-se de uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida ao ser humano, principalmente por meio do contato com secreções de animais infectados ou pelo consumo de leite cru. Nos bovinos provoca abortos, retenção de placenta, infertilidade e queda na produção leiteira. A principal forma de prevenção é a vacinação obrigatória de bezerros entre 3 e 8 meses de idade. O controle da doença inclui testagens regulares, descarte sanitário de animais reagentes e adoção de boas práticas de manejo. Já a tuberculose bovina é causada por uma bactéria e também possui caráter zoonótico. A transmissão ocorre principalmente por via respiratória entre animais, além do contato com secreções contaminadas. Em humanos, o risco está associado ao consumo de leite não pasteurizado e ao contato direto com animais infectados. Nos bovinos, a doença se manifesta por emagrecimento progressivo, tosse crônica e comprometimento respiratório. O controle é realizado por meio de testes de tuberculinização, isolamento e abate sanitário dos animais positivos, além de melhorias nas condições de alojamento e ventilação.
E a Associação Brasileira de Piscicultura Peixe BR manifesta profunda preocupação diante de uma série de decisões recentes que impactam diretamente o setor produtivo nacional. São muitas as preocupações, Gladstone Pacheco?
São muitas, João Marcos. Entre elas se destaca a liberação da importação de tilápia do Vietnã pelo governo brasileiro em um momento de super safra e preços baixos, gerando desequilíbrio no mercado interno e prejuízos significativos aos produtores. Na sequência, houve o anúncio do aumento tarifário imposto pelos Estados Unidos à tilápia brasileira, medida que transfere todo o ônus e custos para o produtor nacional, enquanto as negociações ainda estão em fase inicial. No entanto, a situação se agravou com um comunicado oficial do Ministério do Meio Ambiente, apresentado pela Secretaria de Biodiversidade, durante a reunião do CONAP, realizada em 13 de outubro desse ano. Na ocasião, foi apresentada a minuta do CONAB, que inclui a tilápia, peixes nativos fora de suas bacias hidrográficas de origem, espécies híbridas e de camarões na lista de espécies exóticas invasoras. A classificação como invasora coloca essas espécies no mesmo patamar de alerta e controle como o javali, tendo como parte da estratégia apresentada pela Secretaria de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente a erradicação, caso a proposta seja aprovada na próxima reunião, em 8 de novembro. A Peixe BR vê com extrema preocupação essa proposta, uma vez que sua fundamentação carece de debate técnico amplo e de estudos atualizados e imparciais. Decisões desta magnitude não podem desconsiderar o impacto socioeconômico para milhares de famílias que vivem da piscicultura. Para a associação, a ciência deve andar junto com a realidade social e econômica brasileira, assegurando a sustentabilidade ambiental sem comprometer o desenvolvimento produtivo. E nesse momento, diversas parcerias estão sendo realizadas para demonstrar que esse caminho não representa o equilíbrio necessário, diz a Peixe BR.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.